Comissão aprova projeto que isenta do imposto de renda a aposentadoria de pessoas com albinismo e fibrose cística.
Plenário analisa agora o projeto que pode definir novos índices de correção das dívidas de estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que isenta do imposto de renda a aposentadoria ou reforma das pessoas com albinismo ou fibrose cística. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Segundo o autor da proposta, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, as pessoas com albinismo têm a força produtiva reduzida por causa de limitações físicas e, por isso, precisam de tratamento de saúde e cuidados especiais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, concordou com o argumento de Amorim e recomendou a aprovação do benefício.
Portadores de albinismo têm sua capacidade produtiva reduzida e demandam tratamentos caros. São pessoas que levam vida extremamente sacrificada e, mesmo quando conseguem empreender atividade profissional, fazem-no com grande dificuldade física e também econômica.
O albinismo é a ausência parcial ou total do pigmento na pele, nos cabelos e nos olhos. A senadora Ana Amélia ainda conseguiu o apoio dos demais senadores da Comissão de Assuntos Sociais para incluir a fibrose cística, ou mucoviscidose, entre as doenças que permitem a isenção do imposto de renda dos rendimentos de aposentadoria ou reforma. A fibrose cística é uma doença que compromete o funcionamento das glândulas que produzem substâncias como muco, suor ou enzimas pancreáticas.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também o projeto que regulamenta a profissão de psicopedagogo.
Além dos graduados em psicopedagogia, poderão exercer a profissão que possui diploma em psicologia, fonoaudiologia, pedagogia ou licenciatura com especialização na área. Essa proposta volta para análise da Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga as indústrias de bebidas a informarem nos rótulos e embalagens de sucos e refrigerantes o teor de calorias e a alertarem sobre os possíveis riscos à saúde pelo consumo excessivo de bebidas açucaradas.
Os alertas nas embalagens seguirão um padrão definido pelo Ministério da Saúde e poderão ter imagens ou figuras para melhor informar o consumidor. A reportagem é de Jorge Cardim.
Segundo o autor da proposta, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o objetivo é combater a obesidade infantil, que cresce rapidamente no Brasil e já é considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde.
Nós estamos preocupados não só com hoje, mas com futuras gerações deste país. Os dados estatísticos são alarmantes. E nossa preocupação é com a vida, sobretudo, das nossas crianças. O Brasil atingiu um nível de obesidade hoje alarmante.
No Brasil, uma a cada três crianças sofre com excesso de peso. E segundo a relatora, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, a alimentação inadequada pode acarretar uma série de doenças crônicas associadas, como cáries, hipertensão e diabetes.
Projeto no mérito, ele tem um valor enorme. É preciso que a questão da obesidade infantil seja discutida, sim, aqui nessa casa.
A proposta deve ser analisada ainda pelas comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais. Os senadores Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, argumentaram que a medida pode prejudicar a indústria de bebidas e já manifestaram que são contra a iniciativa.
E a comissão temporária que elaborou o projeto de reforma do Código Penal entregou hoje o relatório da proposta. Agora o texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, elogiou o trabalho da comissão e destacou os principais pontos da proposta que agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A legislação penal brasileira perdeu eficácia e utilidade. Necessita, portanto, ser reformada para ajustar-se às novas relações sociais.
E os senadores analisam neste momento o projeto de lei complementar que pode definir novos índices de correção das dívidas de estados e municípios. A repórter Érica Christian tem as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. Os líderes da base aliada devem rejeitar o requerimento do senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, para a retirada das sugestões de mudanças feitas ao projeto que reduz os juros das dívidas de estados e municípios. Com o pedido aprovado, a proposta seria votada ainda hoje e não voltaria para as comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. Mas os governistas se mobilizam neste momento para derrubar o requerimento e adiar a votação do projeto a pedido do ministro da Fazenda. Guido Mantega, que veio ao Senado nesta quarta-feira, alega que a aprovação do projeto agora pode comprometer a credibilidade do Brasil no exterior. Se o requerimento for rejeitado, a proposta que limita em 10% os juros das dívidas dos estados e municípios só voltará para o plenário do Senado daqui a 30 dias. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, atribuiu ao governo federal a responsabilidade pelos frequentes apagões elétricos no país nos últimos meses.
Em sua avaliação, o governo não investiu o suficiente em geração e transmissão para atender o crescente consumo de energia.
Para Ciro Miranda, além de planejamento, falta ao setor elétrico brasileiro gestão adequada e marcos regulatórios. Segundo ele, a força-tarefa para o setor elétrico foi criada pelo governo apenas por causa da proximidade das eleições.
Mais uma vez, o governo do PT não fez o dever de casa ao longo dos 12 anos. Vive de jogadas de marketing, mas não livrou o Brasil nem do apagão de energia, nem do apagão educacional, que também coloca às escuras as futuras gerações, sem lhes oferecer educação de qualidade.
O senador Ivo Cassol, do PP, reclamou da má qualidade do asfaltamento da BR-364, que corta todo o estado de Rondônia.
Ele disse que trechos recentemente recuperados já estão com buracos, porque não suportaram o grande movimento da rodovia.
Segundo Ivo Cassol, o dinheiro previsto para a BR-364 era suficiente para uma boa recuperação, mas um corte nas verbas prejudicou a qualidade da obra. Ele reclamou que o mesmo está acontecendo com a BR-429.
Tem retalhado os investimentos e a qualidade das nossas obras tem, na verdade, ficado uma verdadeira porcaria. Umas obras sem qualidade. Infelizmente, nós, nos próximos meses, estamos novamente com rodovias esburacadas, rebentadas, sem praticamente ter direito de fazer o BO. Até quando nós vamos contingenciar recurso para a infraestrutura?
E a violência na capital do Acre, Rio Branco, preocupa o senador Sérgio Petecão, do PSD, que pediu ajuda do Ministério da Justiça para combater o tráfico de drogas na fronteira do estado com o Peru e a Bolívia.
Segundo ele, o Acre está sendo usado como rota pelos traficantes, o que ocasiona o aumento da violência em Rio Branco.
Ali estão os maiores produtores de droga do mundo, que é o Peru e a Bolívia. E aqui fica meu apelo ao ministro da Justiça para que possa estender a mão ao governo do Acre. Nós precisamos endurecer o jogo contra as autoridades bolivianas. O estado do Acre não pode servir de rota de traficantes. As autoridades bolivianas também têm que fazer a parte deles.
E na opinião do senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, o aumento dos assassinatos no Brasil pode ser creditado ao consumo e tráfico de drogas.
Segundo ele, a maioria dos envolvidos nos casos de violência, sejam vítimas ou agressores, são usuários de drogas ou narcotraficantes.
Valdir Raup citou dados que revelam o aumento do número de casos de homicídios no Brasil. Enquanto em 1996 ocorreram 24 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes, esse índice se saltou para 27 em 2011.
E entre os jovens a situação é pior, advertiu o senador. Nesse grupo da população, durante o mesmo período, o índice passou de 42 por 100 mil habitantes para 53 por 100 mil habitantes.
Por isso, Valdir Raup sugeriu atuação em duas frentes, na repressão ao narcotráfico e na prevenção, com campanhas educativas sobre os malefícios do uso das drogas.
Não dá para tolerar mais o narcotráfico. Os países vizinhos que querem abarrotar os mercados, o Brasil, que é porta de entrada e depois de saída para outros países de entorpecentes, chegou a hora das Forças Armadas brasileiras, da Polícia Federal. Nós não temos nenhuma guerra iminente, nenhuma guerra no continente sul-americano. Então que as Forças Armadas, que a Marinha, a Aeronáutica e o Exército sejam usados para combater o narcotráfico no nosso país e nas nossas fronteiras.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.